MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
De acordo com o último Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, divulgado no final do ano passado, havia em 2017, em todo o Brasil, 726.712 pessoas presas, somando os detidos em penitenciárias e os que estão em cadeias de delegacias. Cerca de 40% desses presos são pessoas ainda sem condenação definitiva, enquanto 38% são presos condenados em regime fechado, 15% estão no regime semiaberto e 6% em regime aberto. Mas afinal, o que é que são esses tipos de prisão? Quais são as diferenças entre eles? E quem pode ser preso? Para falar sobre essas questões, nós recebemos nesta edição do MP no Rádio o Procurador de Justiça Fábio André Guaranha, do Ministério Público do Paraná. Doutor Fábio, a gente ouve muito falar de prisão em todo o noticiário, mas nem sempre a gente sabe que há vários tipos de prisão. O senhor poderia citar quais são esses tipos e as diferenças entre eles?
Olha, Tomás, a gente pode fazer uma divisão inicial simples, tá? A gente pode dividir em dois grupões. A gente vai chamar um grupo de prisões não pena e um grupão de prisões pena. Quando a gente fala de prisões que não são penas, o primeiro grupo, a gente está falando das chamadas prisões cautelares. São prisões que ocorrem antes do momento do sujeito ser condenado definitivamente. Só depois da condenação definitiva, acaso a sentença imponha ao condenado uma pena privativa de liberdade, aí é que se dá o segundo grupo, que eu chamaria então de prisões pena. Então as pessoas têm que ter uma clareza em relação à ideia de que nem todo aquele sujeito que está preso, ele está cumprindo uma pena. Né? É justamente por isso que tu falou no início do nosso programa, que 40% daqueles que estão presos nesse momento no Brasil são presos provisórios. Essa expressão quer dizer o seguinte, é um sujeito que está encarcerado, sem que tenha pesado contra ele até o momento, uma pena privativa de liberdade imposta numa condenação definitiva. E alguém vai me dizer, mas como é que o Estado prende alguém se ainda não tem uma sentença condenando de maneira definitiva? Bom, é que estas prisões pertencem àquele primeiro grupo que eu mencionei, chamado de prisões não pena ou prisões cautelares. Vamos falar um pouquinho dessas prisões para as pessoas entenderem. A mais famosa delas é a prisão preventiva, tá? Então, o que é a prisão preventiva? A prisão preventiva ela exige um fundamento e alguns pressupostos para ser decretada pelo juiz. Qual é que é o fundamento da prisão preventiva? É que tu tenha uma fumaça do cometimento do crime, a gente chama assim em latim fumus commissi delicti, né? E que a gente tenha um periculum libertatis, um perigo na liberdade do sujeito. Esse perigo de liberdade é o fundamento do decreto da prisão cautelar. O pressuposto é de que haja uma fumaça do cometimento do crime.
Ou seja, que se há indícios fortes de aquela pessoa cometeu o crime...
Essa é exatamente a palavra, quer dizer, indícios. Né? Então, indícios consistentes de que o crime ocorreu. Quais indícios são esses? De regra, é a materialidade do crime. Então, por exemplo, quando se trata de um homicídio, o cadáver, né? Ou o local em que há um desalinho todo mostrando que houve lá uma briga, uma refrega, o encontro da arma, isso é a materialidade do crime. Materialidade do crime é mais ou menos uma espécie de fotografia de um fato ocorrido na realidade com todos os seus vestígios materiais, que a gente chama de corpo de delito. E os vestígios e os indícios de autoria. Os indícios de autoria normalmente já surgem no momento da investigação inicial com testemunhas do local, normalmente com prova oral, né? Mas podem ser também provas escritas, pode ser um documento, pode ser uma mensagem no celular.
Uma gravação de uma câmera de segurança.
Câmera de segurança, quer dizer, todo esse conjunto de dados indiciários conformando materialidade do crime e indícios de autoria, forma o pressuposto de toda a prisão cautelar, que é essa fumaça do cometimento do crime. Agora, se houver um conjunto de indícios de que alguém cometeu um crime, mas não houver o perigo de que o sujeito em liberdade cause algum transtorno, não haverá a prisão preventiva.
Aí alguém transtorno vai... para as investigações, aí alguém para a sociedade?
Exatamente, quer dizer, daí tu me pergunta assim, mas que transtorno é esse? Então a lei especifica quatro modalidades do que eu estou chamando aqui, de uma maneira simples, de transtornos. O primeiro deles é risco para a ordem pública. O que é o risco para a ordem pública? De regra, está associado à reiteração do comportamento. De regra, vem associado a um sujeito que já tem um histórico criminal e tudo indica que esse sujeito posto em liberdade vai continuar praticando aquilo que ele já vem praticando. Muito comum, por exemplo, em situações de roubo, em situações de tráfico, né? Depois, perigo para a ordem econômica. Isso diz respeito a crimes econômicos. Então, por exemplo, crimes realizados de maneira contínua, muitas vezes como parte até da atividade gerencial, por exemplo, de uma empresa. A adoção de práticas de crime como modelos de negócio. Então, uma sistemática prática de sonegação, uma sistemática prática de apropriação indébita previdenciária, né? Sistemática prática de redução à condição análoga de escravo. Então, são riscos para a ordem econômica.
Uma empresa aí que sistematicamente pratica golpe no mercado, alguma coisa parecida. O gerente está ali e fica enganando os clientes e pegando dinheiro sem oferecer o serviço e tal.
Da mesma maneira, esse crime que tu mencionou seria um crime contra as relações de consumo, exatamente isso aí. Então o que a gente já tem? Transtornos aqui relacionados à proteção da ordem econômica, à proteção da ordem pública. Depois, uma espécie de transtorno número 3 seria a situação em que o sujeito atrapalha a instrução, a arrecadação da prova. Como que ele faz isso? Ameaçando testemunhas, destruindo documentos. Então, por exemplo, tem um episódio bem interessante no início da Operação Lava Jato, que saiu até nos noticiários, nos jornais, né, nas televisões. O Paulo Roberto Costa, que foi dos primeiros a fazer delação premiada, ele é preso e se flagra uma movimentação na sua empresa, através de câmeras de segurança, câmeras internas nos andares, onde trabalhava dentro da Petrobras, aliás. E me parece que em escritórios do genro. Câmeras mostram uma movimentação inusitada do genro dele e da filha dele, retirando malas e malas de documentos dos escritórios, que logo em seguida seriam submetidos à busca e apreensão. E logo se decreta a prisão daí do genro e da filha em nome da preservação da instrução criminal, da preservação da prova. Então é isso, testemunhas ameaçadas, documentos destruídos, então são bons exemplos de uma terceira modalidade ou possibilidade de decretação de prisão cautelar. E a quarta modalidade diz com relação à aplicação da lei penal, quando há o risco de que a lei penal seja frustrada na sua aplicação, isso de regra está associado à fuga, né? Sujeito que indica, passos dele indicativos de que ele vai se mandar, né? Quer dizer, aquisição de passagem, o sujeito desaparece da vizinhança, não se ouve mais falar, a casa onde ele morava agora está abandonada, não tem mais ninguém aqui há 2 semanas, doutor. Quer dizer, esse tipo de coisa todo compõe um conjunto de fundamentos para a prisão preventiva. Então, guarda, pressuposto é a fumaça do cometimento do crime. E fundamentos são perigo para a ordem pública, perigo para a ordem econômica, risco para a aplicação da lei penal e perigo para a instrução do processo.
Então, doutor Fábio, o senhor falou aí das prisões cautelares e a prisão pena?
Pois é, esse é o segundo grupo. A prisão pena é aquela que deriva de uma condenação. Essa é a literal pena privativa de liberdade, né? Assim que o Código Penal chama. Pena privativa de liberdade ela é cumprida dentro de um sistema de progressão de regimes. É assim que o nosso sistema se caracteriza, ele é um sistema de progressão de regimes. O que quer dizer isso? Quer dizer que o sujeito inicia num regime mais duro de regra e ele gradualmente progride para um regime mais brando, para um regime mais flexível, menos exigente de condições. A gente tem 3 regimes, regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. Tá? Quando é que alguém é condenado a executar a pena inicialmente em regime fechado? De regra, quando a pena é maior que 8 anos. Semiaberto é pena maior que 4 e até 8. E regime aberto é pena até 4 anos. Então, de regra, é isso. Para um criminoso primário. Quando o criminoso é reincidente e é condenado a uma reclusão, aí não importa o tamanho da pena. Em regra, é em regime fechado e hoje há uma flexibilização para que ele possa iniciar em semiaberto. Mas reincidentes não iniciam em regime aberto. Tá? É bastante incomum que isso ocorra. Quando a pena é de detenção, aí não tem como iniciar em regime fechado, ela só tem como iniciar em regime semiaberto, na pior das hipóteses.
O senhor falou, então, existe uma diferença entre reclusão e detenção.
Reclusão e detenção. A gente pode estabelecer que nós temos 3 modalidades de pena privativa de liberdade no Brasil. Reclusão, 1, detenção, 2 e prisão simples, 3. prisão simples nesse momento ninguém está cumprindo no Brasil todo, porque é a prisão prevista para contravenções penais, e hoje contravenções penais vão ao Juizado Especial Criminal e se resolve até sem processo penal com uma transação. Transação não implica em prisão, é uma negociação feita entre Ministério Público e Defesa, que normalmente implica num sucedâneo de uma pena restritiva de direito, pode ser uma prestação de serviço à comunidade, pode ser uma pressão pecuniária, uma multa. Entende?
Pagamento de cesta básica.
Exatamente, pagamento de cesta básica. Então, de regra, tu não tem como ter pena privativa de liberdade em transações, logo os delitos submetidos a esse regime acabam não levando a pena privativa de liberdade. O que sobra na prática é reclusão e detenção. Alguém vai perguntar assim, mas qual é que é a diferença entre reclusão e detenção? Até tem gente que acha que recluso e detento é a mesma coisa. Não é. Recluso é submetido à reclusão, detento é submetido à detenção. Agora, do ponto de vista prático, são duas formas de privação de liberdade. As diferenças, elas são sutilmente descritas na Lei de Execuções Penais, que vai prever um conjunto de benefícios ou facilidades para o detento que o recluso não tem.
Então, o recluso seria mais grave.
O recluso assim. é um regime um pouco mais duro, então com mais restrição de banho de sol, de convívio, de visitação, etc. Segundo o modelo ideal das penitenciárias, devem ser separados reclusos de detentos. Né? Aliás, detentos em regra nem estarão em penitenciárias, daqui a pouquinho eu explico por quê. Então o que acontece é que a reclusão, ela é uma forma mais dura de execução penal do que a detenção. Tá? E, no entanto, existe uma grande diferença do ponto de vista da lei penal no tocante aos regimes, que eu mencionava há pouquinho. Porque um detento nunca inicia sua pena em regime fechado. Alguém condenado à detenção nunca inicia em regime fechado. Quem pode iniciar em regime fechado é um condenado à reclusão. Sim. Né? E é interessante, porque eu estava falando ali daqueles tamanhos de pena, né? Mais que 8 anos, regime fechado, até 4, mais que 4 até 8, regime semiaberto, mais que até 4, regime aberto. Esse é o modelo de regra para reclusão. Para detenção, até 4 é aberto, mais que 4 é semiaberto e não tem, então, fechado inicial. O que pode acontecer com um detento é um detento praticar falta grave no curso da execução penal, que ele iniciou em semiaberto, na pior das hipóteses, e daí sim ele regredir para um regime fechado. Mas ele não tem como iniciar em regime fechado. Sim,
depende da gravidade do crime, o juiz vai determinar conforme está na lei, a lei que diz que vai ser recluso ou detento.
A lei que diz, cada crime que a gente chama de tipo penal, prevê lá não só o tamanho da pena, mas a modalidade. Por exemplo, homicídio, diz lá a lei, reclusão de 6 a 20 anos.
Sim.
Ameaça, detenção de 1 mês a 6 meses. Então, já está escrito no tipo penal se é reclusão ou detenção.
Perfeito. E depende também do comportamento do preso, nesse caso. Como o senhor falou, se ele está no regime semiaberto...
O regime inicial não. O regime inicial
a progressão depende do regime.
Só a progressão do regime. O regime inicial depende só do tamanho da pena e da condição de ele ser o primário ou reincidente. Uhum. Tá? De regra, a gente se define o regime inicial com isso. Bom, aí entra a questão da progressão. Eu falei para você, para ti, que para os nossos ouvintes, que a regressão, que o sistema nosso é o sistema de progressão de regimes. Ele vai então do mais grave para o menos grave. Como que o sujeito progride de regime? Juntam dois requisitos, um objetivo e um subjetivo. O objetivo é ele cumprir 1/6 da pena. E o subjetivo é ele ter mérito para obter essa progressão. Aí entra o que tu falou. Aí entra a questão do comportamento, sim, do bom comportamento carcerário. Hoje esse mérito ele é atestado através de um documento que diz do bom comportamento carcerário do sujeito. Antigamente se fazia todo um exame criminológico para ele progredir de regime, hoje não tem mais isso. Hoje é um atestado de bom comportamento carcerário.
Interessante, então vamos pensar alguém que está condenado a 12 anos de prisão. Se ele se comportar bem, passaram-se 2 anos, ele pode sair do fechado para o semiaberto. Semiaberto é o que exatamente?
O semiaberto,
fechado ele está lá dentro da prisão.
O semiaberto é colônia penal agrícola ou colônia penal industrial, mas como no sistema acaba não tendo vaga para todo mundo, muitas vezes ele acaba usando tornozeleira.
Isso é um tema até para um outro programa que nós deveremos convidá-lo para fazer aqui. Muito obrigado, doutor Fábio, pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie os seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.